Hoje com Susana Peralta. Olá, Susana. Tens sido muito clara na crítica à forma como as autoridades de saúde e as autoridades políticas têm gerido a pandemia no contexto escolar. Aparentemente, nos últimos dias, continuaram os sinais de que a regra de utilização da máscara deve manter-se e provavelmente também na escola. É só por ser desproporcional esta medida que merece a tua crítica ou consideras mesmo que o uso da máscara na escola prejudica os alunos?
Olá, boa tarde, Nuno, e boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes da TSF. Eu acho que são duas coisas que estão ligadas, ou seja, qualquer medida deste género, sejam as máscaras, sejam as medidas de confinamento, sejam, enfim, mais extremo, não é, das pessoas ficarem em casa, sejam as medidas de diminuição, por exemplo, da lotação dos espaços de espetáculos ou de restaurantes, etc., todas elas têm vantagens e inconvenientes. E, portanto, tal como as máscaras, portanto, as máscaras têm vantagens, enfim, segundo os especialistas, na transmissão do vírus, mas depois também têm os seus inconvenientes. E para mim, a questão da desproporcionalidade é o cerne da questão. Ou seja, nós temos sempre, em cada momento, de optar por estas medidas, que são sempre medidas que têm custos, desde logo, na restrição da liberdade das pessoas. E eu penso que isso é importante. Ou seja, está na hora também de nós recuperarmos a ideia de que o respeito pelas liberdades das pessoas é um valor fundamental numa democracia liberal. Portanto, mesmo que fosse apenas uma restrição de liberdade, isso já nos devia levar a pensar na razoabilidade destas medidas. Mas, para além disso, tem outros custos. E na questão das máscaras, nós sabemos que, por exemplo, nas crianças mais novas, o facto de elas estarem com adultos que estão com a máscara ao longo do dia, isso tem levado a atrasos na linguagem. Isso tem sido, saiu um estudo há pouco tempo no Reino Unido, e a própria Margarida Gaspar de Matos, coordenadora da unidade que está a trabalhar com o Ministério da Educação no sentido de medir o bem-estar das crianças em contexto escolar, também chamou a atenção para isso há umas semanas numa entrevista ao Expresso. E portanto tens logo, desde logo aí, um atraso numa competência verdadeiramente fundamental e essencial, em cima da qual se constroem todas as outras competências ao longo do percurso escolar e académico e laboral de uma criança que depois se vai tornar adulta, que é de facto neste desenvolvimento da linguagem e na própria interpretação das expressões faciais. Portanto, nós estamos a limitar a capacidade destas crianças de aprenderem a comunicar. Mas depois também nos mais velhos, quer dizer, a máscara acaba por exemplo, no ensino das línguas também é um problema e depois está a tornar-se de facto uma barreira à comunicação mais eficiente das, para já desde logo, dos adolescentes e dos jovens entre eles e depois também com os seus professores. E à luz destes custos que depois nós temos que analisar as vantagens da máscara e num contexto em que, por exemplo, Henrique Barros falou hoje ao Público sobre isso, mas estou a pensar que o Pedro Simas, na edição do Expresso do fim de semana, também vinha a apontar nesse sentido. Ou seja, a vantagem neste momento, aquilo que nós ganhamos em termos de contenção da pandemia, da utilização da máscara, é muitíssimo menor, porque de facto estamos muitíssimo vacinados e a infecção não se traduz na mesma magnitude em doença grave, internamento, etc. E, portanto, é a desproporção que torna a medida inaceitável. É o facto de nós termos andado a fazer imensos esforços para conseguirmos combater esta pandemia e continuarmos agora com medidas restritivas que fazem pouco sentido e fazem pouco sentido, eu diria, à luz pelo menos de três aspectos. Um primeiro aspecto é esta opinião de vários especialistas que se têm manifestado a dizer que isto de facto já não faz sentido. Um segundo aspecto é um aspecto de enorme incoerência relativamente a outros contextos, espaços fechados em Portugal, aonde nós não temos de usar máscara. E não vale, enfim, basta ir aos espaços de diversão noturna, mas aos espaços de restauração e mesmo a muitos contextos de locais de trabalho onde os adultos já estão sem máscara. E depois também é uma enorme inconsistência relativamente àquilo que nós observamos no resto da Europa e dos Estados Unidos também, em que de facto o uso da máscara foi deixando de ser obrigatório ao longo dos últimos meses, quer dizer, na Dinamarca já desde fevereiro. E não veio mal ao mundo por isso, quer dizer, não veio, quer dizer, o apocalipse não chegou à Dinamarca, não chegou ao Reino Unido, não chegou à França, onde as crianças também já vão para a escola sem máscara, à Bélgica, quer dizer, estamos a falar de uma quantidade enorme de países onde essas medidas já foram levantadas. E a mim o que me parece, para terminar, é que Portugal foi verdadeiramente extraordinário no momento da pandemia, em março de 2020, e depois, passado os, enfim, no final de 2020 e início de 2021, com a adesão em massa à vacinação, mas houve sempre uma grande adesão da população aos sacrifícios que nos pediram para ser feitos. E para mim é muito importante, para as pessoas aderirem, que os sacrifícios pareçam razoáveis. Ora, a partir do momento em que, neste momento, há esta desproporção, nós sentimos que nos estão a impor a uma parte substancial da população, e incluindo muitos especialistas, e certamente muitas crianças, e muitos especialistas de educação preocupados com esta questão, o Filinto Lima, o presidente da Associação de Diretores de Escolas e Agrupamentos Escolares, disse que a máscara é uma mordaça, portanto, realmente dando a entender o tipo de restrição que ele sentia que aquilo era ao trabalho das escolas no dia-a-dia. Este sentimento, dizia eu, das pessoas de que nos estão a pedir sacrifícios que não são razoáveis, acaba por destruir um bocadinho a nossa confiança no sistema, não é? E eu temo que, se daqui a uns meses, esperemos bem que não, seja necessário voltarmos a aderir a medidas mais gravosas, que este capital social que havia em Portugal de facto de aderir e de trabalharmos em prol do bem comum, acaba por ficar um bocadinho dilapidado, porque nós, neste momento, muitos de nós, e certamente as crianças nas escolas, há um contexto que me parece de abuso, e esse abuso numa democracia liberal é inaceitável para mim.
O que se passa nesta altura é que há peritos, como referiste, Henrique Barros, Pedro Simas. Henrique Barros, por exemplo, fala em efeitos nefastos, a tal mordaça do Filinto Lima, mas são vários os professores, e agora também os agentes políticos, ou seja, os partidos estão a agir no sentido de forçar, através do Parlamento, também a medida do levantamento do uso da máscara, não só na escola, mas também noutros espaços. Esta pressão vinda de vários ângulos pode ter efeitos naquilo que é a autoridade de saúde, uma vez que a autoridade de saúde deve reger-se por critérios científicos e não tanto por pressões exteriores?
Eu não gosto muito dessa ideia de que a decisão de... Aliás, não gosto, eu contesto essa ideia de que a decisão da utilização de máscara, ou aliás de qualquer outra medida restritiva decidida no contexto desta pandemia, é uma decisão científica. Ela não é uma decisão científica, é uma decisão estritamente política e não pode deixar de o ser. O papel da autoridade de saúde é assinalar as vantagens do ponto de vista, enfim, da transmissão do vírus, da pressão nos serviços hospitalares, da prevenção da doença grave e da morte, das diferentes medidas restritivas, incluindo o uso de máscara. E depois, como estas medidas, todas elas, nenhuma medida de política, aliás, certamente não de política de saúde, mas de qualquer política, deixa de ter custos para ser implementada. E, portanto, depois há uma necessidade de pesar as vantagens e as desvantagens de diferentes medidas para decidir se, enquanto sociedade, nós queremos ou não queremos implementá-las. E esse é o papel da política, é o papel dos nossos representantes políticos. Portanto, a mim preocupa-me, aliás, muito que tenha havido, nas últimas semanas, uma espécie de descartar das responsabilidades políticas nesta decisão dos nossos responsáveis políticos. Não soube o Primeiro-Ministro, não soube a Ministra da Saúde, não soube o Ministro da Educação. Hoje, Lacerda Salles, o Secretário de Estado da Saúde, falou sobre isso, até que enfim. Isto não pode ser uma decisão da Autoridade de Saúde. A Autoridade de Saúde informa, e de forma independente e científica, aquilo que são as consequências expectáveis de uma determinada medida na prevenção de todas as consequências gravosas da pandemia, que não vamos aqui repetir. E depois as autoridades políticas, os nossos representantes políticos, pesam prós e contras, têm também, é por isso que temos um Parlamento, que ter em conta diferentes sensibilidades. Há pessoas que têm uma maior aversão a risco, há pessoas que estão mais preocupadas com a doença, há pessoas que estão dispostas, que dão um maior peso à problemática da doença versus as outras todas que já aqui falámos, da crise económica, das pessoas em dificuldades, da violência doméstica, da violência contra as crianças, dos atrasos na aprendizagem, etc. E é desse E é desse pesar de diferentes aspectos que é para isso que serve uma democracia. Os nossos órgãos, diferentes órgãos, o poder executivo e o poder legislativo, estão lá precisamente para conseguir, de uma maneira bastante imperfeita, mas que é a melhor que temos, que é a democrática, agregar esses diferentes sentimentos relativamente aos custos e vantagens de diferentes medidas e chegar a uma conclusão, enfim, e implementar uma medida. E, portanto, eu não vejo isto como um combate entre a ciência e a pressão política. Para mim, são dois momentos diferentes. Há o momento da ciência informar e depois há o momento da política decidir. E parece-me, aliás, que nós temos padecido, ao longo destes 2 anos, de uma grande confusão entre estes dois conceitos que não ajuda nem a ciência nem a política, e é uma pena.
Susana Peralta nos Não Alinhados, na TSF e em tsf.pt e em podcast.